Então, muito boa tarde, Sr. Mário José Afonso Gomes, certo? Seja bem-vindo. Portanto, temos agendado esta audiência para ouvir relativamente àquilo que pretende transmitir em relação à sua petição. Eu vou começar por referir quem está presente. Aqui, ao meu lado esquerdo, temos a deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Depois, a seguir, a Carla Sousa, também deputada do PS. A deputada Constância Urbano de Sousa, deputada do PS também. E ali o assessor do CDS, o Diogo Belfort. Portanto, gostaria também de lhe informar que tem, não de uma forma muito rigorosa, mas que terá mais ou menos cerca de 10 minutos para fazer a sua exposição e depois daria a palavra a cada um dos grupos parlamentares, também para eles colocarem as questões ou fazerem aquilo que entenderem, as considerações que entendam pertinentes. E depois, no final, também disporia novamente de uns 10 minutos, cerca de 10 minutos, também para se pronunciar e dar as respostas que entenda pertinentes. Portanto, mais uma vez, seja bem-vindo e, portanto, eu passo-lhe a palavra ao Sr. Mário José.
Eu não sei se é necessário isso, porque acho que todos me escutam. O seu professor tem alguma colocação de voz, acho que não precisa. Ah, bom, está bem. Está bem. Isto já tem algum tempo, este texto, e exprimia na altura a minha indignação como estavam a ser tratados certos factos na comunicação social. E isso não só alterou, como acho que se tem vindo a agravar, vivendo um clima de histeria que a comunicação social pretende veicular fora de qualquer contexto da própria realidade, quer-me cá parecer. Se eu quiser fazer um pequeno historial, como eu fiz aqui neste textinho, a quem pedi ajuda a várias pessoas de várias áreas políticas, para não ser eu a única a escrevê-lo, eu escrevi na altura que vivíamos uma nova época de democracia plena e fecunda em Portugal. Quando acabaram com a ideia que o arco da governação era uma coisa restrita a dois partidos, como se vivêssemos nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos, estabeleceu-se um debate que achei muito interessante. Todos discutiam, mais ou menos, expunham os seus argumentos, com alguma, enfim, às vezes frontalidade, mas que estava dentro de um certo padrão de comportamento e de linguagem que acho que estava dentro dos limites, que é o que eu acho que não está hoje. O debate que foi iniciado logo se encerrou com permanentes insinuações e afirmações grosseiras. As fake news ou a manipulação da verdade instalou-se. Eu sei que a comunicação social sofreu um rombo com as redes sociais, mas isso não pode fazer com que o nível baixe a um nível que não sabemos já o que é verdadeiro e o que é falso. Isso acho que é uma coisa que está a acontecer. Portugal tornou-se num imenso campo de futebol em que uns são do Sporting e outros são do Benfica e assim discutimos as coisas. Eu acho que isso não é legítimo, não é próprio de uma democracia. A cobertura dos fogos foi um verdadeiro convite aos pirómanos. Era um puro espetáculo. Ver jornalistas com as pessoas atrás em pânico porque o fogo estava perto, a fazerem uso disso é das coisas que qualquer manual de boas práticas diz que não pode e não deve ser feito. E isso era feito sistematicamente. A procura necrófila de corpos em que uma jornalista interrogava pungentemente uma senhora do memorial que queria fazer e que no dia seguinte foi tudo desmentido porque havia nomes referidos na lista, mostra uma falta de profissionalismo que se acontecesse. Quando eu era professor estava na rua e rapidamente. Portanto, quer dizer, não se verificam os factos, não se verifica o que se está a fazer, isto não é próprio de profissionais, acho eu. Não verificam as fontes. começar telejornais permanentemente a pedir a cabeça de ministros é uma coisa que não, já começa a saturar. As pessoas têm o direito de viver em paz e não em pânico social, como se pretende instalar. Agora, o caso da Raríssima vai mais uma vez dar razão. Não há um telejornal que não se abra a pedir a cabeça do ministro Vieira da Silva. Eu vou fazer aqui um parênteses, porque é um caso pessoal, mas para dar um exemplo concreto. Como isto que eu vou dizer toda a gente sabe. Mas talvez seja bom, até porque há aqui ex-ministro. Eu tive um diferendo com a Segurança Social. Deram-me 10 dias para contra-argumentar. Consultei um advogado e respondemos dentro do prazo legal. Esperámos 7 meses por uma resposta. 7 meses. O Instituto de Segurança Social não respondia. Até que fiz uma exposição ao ministro Vieira da Silva e no espaço mais ou menos 15 dias tive uma resposta. Isto é só um parênteses. É impossível discutir seriamente se o debate se torna grosseiro, verdadeiramente arruaceiro, com acusações graves. E esta casa está a ser palco disso. Eu não sei quantas pessoas é que suportam ver os debates que se passam na Assembleia da República. Mas eu já tenho, portanto, eu já mudo de canal. Não, enfim, quer dizer, vou ver a Fox Crime, porque, enfim, tenho que assistir a um escândalo, que seja ainda um escândalo ficcionado e não um escândalo inventado pela comunicação social todos os dias. Agora é raríssimas, não é? Mas em breve teremos outras. Os debates ultrapassam completamente o nível político. São verdadeiros ataques à pessoa, à personalidade de cada um. Outro nível, outro exemplo que quero deixar é, por exemplo, o nível da linguagem que é usada em programas populares, por exemplo, que não é digno da língua portuguesa. Isto pode parecer que não tem nada a ver, mas isto só vem confirmar, e eu acho que não são precisas leis, fazem muitas leis, muitas depois confundem-se e servem para os advogados brincarem com elas. O que é preciso é um novo serviço de rádio e televisão públicos, competentes, isentos e formativos. A BBC pode servir de exemplo. Isto que eu estou a dizer já foi alertado em 2013 pelo jornalista Adelino Gomes e toda uma série de jornalistas. Eu vou ler o que ele escrevia na altura. Muito, um pequeno parágrafo. A redução de efetivos, a precariedade profissional e o desinvestimento nas redações podem parecer uma solução no curto prazo, mas não vão garantir a sobrevivência das empresas jornalísticas. Conduzem, pelo contrário, a uma perda de rigor, de qualidade e de fiabilidade. Terá como consequência, numa espiral recessiva de cidadania, a desinformação da sociedade, a falta de exigência cívica e o enfraquecimento da democracia. Eu, na minha perspectiva, não podia estar mais de acordo. Nestes 4 anos isto tem-se agravado. E eu, no meu entender, é aqui e por aqui que isto tem que ser emendado. Não é um governo pode decretar, seja o que for, não é, quer dizer, não são mais leis, o código deontológico dos jornalistas, inclusivamente, sofreu alterações para, por exemplo, proteger a presunção de inocência e a proteção da identidade das vítimas e jovens, etc. No universo de 5.746 jornalistas, votaram 347. Isto explica bem o distanciamento que as pessoas têm das instituições. E eu acho que isto tem que parar a bem da democracia. Eu fugi à guerra colonial com 17 anos. Toda a minha vida tem sido uma luta política. E esta é só mais um momento dela. Não tenho mais nada a dizer. Dá-me licença?
Muito obrigada, então. Eu passaria agora a palavra... Portanto, a deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero agradecer, começar por agradecer ao Sr. Mário José Gomes esta petição que trouxe até nós. Eu tenho que lhe confessar que este espírito de cidadania que nos chega aqui por vezes em petições, que não é assim tão, que não nos chega assim tantas vezes quanto se calhar seria desejável, porque de facto há, isso tem sido discutido até nos casos que têm estado na ordem do dia, nota-se claramente alguma falta de espírito comunitário, digamos assim, e alguma falta de espírito de solidariedade enquanto cidadãos, e portanto este tipo de petições são claramente importantes, obrigam-nos também a pensar em alguns temas que por vezes pensamos de forma mais ligeira. Confesso-lhe que este e esta questão que nos traz aqui, olhando para o tema, para o texto da petição, pede-nos no fundo um debate sobre a comunicação social pública. Não é? Se leio bem o texto que nos traz aqui, sobre a questão sobre as práticas. Bem, a Constituição estabelece, não é, essa liberdade de imprensa, estabelece o direito à opinião, estabelece a liberdade de expressão e de criação dos jornalistas e colaboradores. Têm existido mudanças, digamos assim, no próprio organigrama dos órgãos de comunicação públicos, neste caso a RTP e da Agência Lusa, que não nos permitem, e digo-lhe que bem, não nos permitem uma gerência direta, portanto, nem nos conteúdos editoriais, nem nas formulações, nem nos alinhamentos, digamos assim, informativos, e bem, e é assim que deve ser, essa liberdade está consagrada e nós queremos preservá-la. O que o senhor nos fala é, de facto, de algumas posições que considera, digamos assim, mais escandalosas relativamente às posições de alguns jornalistas, às abordagens que se fazem. É uma opinião, nós também teremos, muitos de nós teremos aqui a nossa. É verdade que, e isso levar-nos-ia longe, a citação que fez do Adelino Gomes, ele essencialmente de alguma forma repetiu-a na semana passada quando cá tivemos um debate que ocorreu aqui na Assembleia da República sobre o pluralismo e a diversidade dos mídias, e repetiu claramente isso. Nós estamos num tempo bastante complicado mesmo para as empresas proprietárias de comunicação social neste país, não é? Estamos a falar de empresas muito fragilizadas, com redações que diminuíram consideravelmente, com muitos colaboradores, muita gente a recibo verde, portanto, uma precariedade muito grande estabelecida nas redações, sem grandes elos de ligação, muitas vezes aos próprios manuais de conduta, digamos assim, que as próprias instituições tiveram ao longo dos anos. Neste momento, eu acho que já ninguém, grande parte deles, olha para esses manuais porque não têm vínculos definitivos ao espaço onde trabalham. E claramente vivemos num tempo em que as redes sociais trouxeram um imediatismo à comunicação. E diz bem, sentimos também aqui, é verdade, sentimos muitas vezes que as posições estão mais extremadas. Não. E existem alguns textos já sobre isso, poderíamos falar aqui das redes sociais, e no caso do Facebook, isso está confirmado. Por exemplo, os algoritmos que nos mostram é que, perante a minha posição, os likes que eu vou pondo, eles vão-me sugerindo, digamos assim, propostas de pessoas e de entidades que são mais extremadas em relação à minha posição, mas que me põem num dos extremos do espectro. Portanto, há aqui uma série de contingências, digamos assim, do mundo em que vivemos hoje, que nos puxam para posições mais extremadas. E isso, voltamos ao mesmo, que é uma coisa que eu defendo, e assim eu acho que é um debate também que nós poderemos, ainda não foi feito aqui, temos feito alguns sobre a questão do pluralismo, sobre a questão das dificuldades na prática jornalística, não temos feito um debate esclarecido e esclarecedor sobre literacia nos mídias, porque eu acho que as pessoas precisam, claramente, de uma, digamos assim, de um trabalho apurado, e isso o Governo pode ajudar, os parlamentares podem ajudar, as escolas são fundamentais para que esse trabalho se faça, de literacia nos mídias. E esse tem que ser o caminho, porque de facto as fake news proliferam. Aliás, a próxima novidade não é a questão das fake news em texto, é que provavelmente aqui a muito pouco tempo vamos ter fake news com vídeo. E depois, como é que é? Portanto, isto não vai melhorar, não é? Portanto, é preciso aqui, claramente precisamos de gente mais esclarecida e de uma cidadania mais ativa também. Portanto, eu tenho que lhe agradecer o que nos trouxe aqui. Confesso-lhe que este debate, ainda na semana, foi semana passada, eu penso que há duas semanas, em que houve o debate sobre pluralismo, estas questões foram abordadas de diversas formas. Agora, O texto, e remetendo-me aqui à questão relativamente ao texto e ao pedido que nos faz sobre a reflexão sobre as práticas da comunicação social pública, nós temos feito em alguns debates aqui na Assembleia da República, sendo certo que há, digamos assim, estatutariamente, questões nas quais nós não podemos ultrapassar e que não nos interessam, isto é, tem a ver com a liberdade de informação, liberdade e o direito à livre expressão, podemos gostar mais ou menos, não é? Atenção que, assim, há aqui instituições que protegem e que defendem o cidadão perante aquilo que considera que não esteja correto. E o recurso à ERC, ou um recurso a um provedor, que no caso da RTP Pública existe, que é um provedor do espectador, ele deve ser constantemente assumido da parte dos cidadãos, e é verdade, é que nós, isso sim, nós escrutinamos todos os relatórios que nos chegam do provedor, escrutinamos os pedidos e as exigências que os cidadãos fazem, se elas são ou não levadas em conta nos relatórios da RTP, porque fazemos esse escrutínio, e a RTP, tal como a agência Lusa, tem um contrato de concessão de serviço público, que é público, portanto está no site da RTP, qualquer cidadão pode consultar sobre o tipo de estratégia de serviço público que deve adotar. E, portanto, esse é um, digamos assim, é um ponto de balanço que para nós é importante, porque é isso também que podemos escrutinar, isso fazemos-lo anualmente. É uma competência nossa. Portanto, eu tenho que lhe agradecer a sua preocupação, que não é só sua, não é? Há mais pessoas envolvidas nisto, não é só sua. Eu acho que a própria comunicação social já percebeu que há um maior escrutínio sobre a comunicação, sobre a informação que se produz hoje, e isso é patente, mesmo nas redes sociais ela tem vindo a ser cada vez mais criticada, e portanto também os faz pensar, digamos assim, os faz analisar aquilo, o caminho que estão a seguir. Estou de acordo consigo, a questão do movimento do imediato, que era de facto uma das mais-valias da comunicação, isto é, a ideia do furo jornalístico, hoje em dia não é possível, porque as redes sociais fazem isso de forma completamente espontânea. A única coisa que a comunicação social pode e tem neste momento a que se agarrar é a credibilidade. E, portanto, se não a tiver, mais tarde ou mais cedo, vai correr mal. E, portanto, acho que temos de estar todos atentos a esta discussão, e, nesse sentido, quero agradecer muito a sua petição, e ela será levada em conta nos nossos debates e análises que fizermos aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu, antes de lhe dar a palavra, só gostaria também de lhe dar nota que, entretanto, juntou-se também a nós a assessora de Sara Lemos, do PCP, porque a deputada Diana Ferreira não pode estar presente, e que nestas alturas também decorrem outras audiências e torna-se um pouco difícil estarem todos presentes. E uma outra nota também, e a proposta até da intervenção agora aqui da deputada Carla Sousa, era dar-lhe nota que também já foi enviado um ofício à ERC, para haver uma pronúncia sobre o conteúdo da sua petição, que, entretanto, tendo a resposta, também lhe será dada essa informação. E já agora passava-lhe a palavra, então, para... De qualquer forma, então, agora passaria-lhe a palavra para os seus comentários finais.
Deputada Carla Sousa, não sei se representa a opinião de todos os outros partidos e todos...
Mas,
exatamente, mas eu gostava de saber a opinião dos outros partidos. Eu gostava de saber se têm disponibilidade para tornar pública ou não um debate público a fazer-se na Assembleia da República, com o convite, por exemplo, ao Sindicato de Jornalistas, à ERC, etc., para se debater realmente as práticas, porque realmente não é legítimo, em pleno rescaldo de um fogo, alguém perguntar em direto para as televisões ao Presidente da República: Sr. Presidente da República, não acha que devia estar aqui o Sr. Primeiro-Ministro? Desculpem, mas isto não é aceitável. Isto não é aceitável, não é legítimo. Isto tem que ser penalizado, tem que ser feito qualquer coisa. estão a ser cometidos, na minha ótica, verdadeiros crimes. As pessoas têm o direito de viver em paz. E uma pessoa que hoje abre o telejornal não vive em paz. O que lhe entra pela casa dentro é puro lixo, de correio da manhã. E isto tem que parar. Quer dizer, a questão de 347 jornalistas no universo de 5.746 se darem ao trabalho de validarem as propostas que foram feitas para alteração ao código deontológico, explica bem que há um divórcio total entre todas as pessoas e as instituições que as representam. Eu não gostava que isso acontecesse aqui. Toda a gente percebeu que eu sou de esquerda, óbvio. Mas, quer dizer, isto não diz respeito só à esquerda, isto diz respeito também a toda a gente civilizada. As pessoas têm o direito, eu tenho 62 anos, tenho o direito de viver em paz. Não posso estar a ser bombardeado permanentemente com escândalos sobre escândalos, isto não é jornalismo. E eu acho que isso tem que passar por aqui e tem que ser feito um debate alargado. Não vou com as conversas que temos de estar todos de acordo, porque isso não é possível. Acredito que não seja possível, mas deve haver uma base mínima de entendimento. Porque senão não sabemos onde é que poderemos chegar. Eu confesso que estava à espera de mais. Estava à espera que os senhores se dispusessem a fazer isto que está aqui. Foi um textinho sem importância. O que importa realmente é discutir seriamente com as pessoas que sabem que podem ter propostas sérias. Eu não sou da comunicação social. Sou um antropólogo. Quer dizer, as pessoas têm que ter realmente noção de que se estão a passar barreiras que não podem depois voltar a... Não vamos viver uma época Trump em Portugal. É para aí que caminhamos. Toda a gente pode dizer o que quiser se não se verificarem as fontes. E isto está a acontecer. Não se pode estar a permitir que um jornalista permanentemente esteja... E o senhor ministro? E o senhor ministro? E o senhor ministro? É para quê dizer? Apetece dizer o que dizia o doutor Cavaco, não era? Deixem-me trabalhar. Quer dizer, as pessoas têm que viver em paz, têm que ter o mínimo de serenidade e tranquilidade. E neste momento isto não está a ser... oferecido aos cidadãos e a Assembleia da República tem parte de responsabilidade nisso, pelos debates que as pessoas vêm entrar pela televisão.
Terminou a sua exposição?
Já termina.
Eu dava a palavra então à deputada Carla Sousa, que me pediu.
Sim, Sr. Mário, eu só lhe queria dizer o seguinte, para que fique de alguma forma claro. Tem existido algum debate sobre a comunicação social pública? Já fizemos aqui eu estou a falar desta legislatura, portanto, estes dois últimos anos, também só é desde que eu cá estou. Já houve um debate bastante esclarecedor. Não, sobre a Lusa, eu dizer agora, só um sobre a Lusa. Houve um outro sobre, não sobre as práticas jornalísticas, mas sobre os desafios da comunicação social, em que estas questões foram abordadas de forma muito clara e tivemos, quer das empresas privadas, quer das públicas, tivemos representantes de todos e que falamos sobre estas questões. Verdade seja dita, esses debates existiram, foram importantes e é, digamos assim, aquilo é o nosso limite. Depois temos nós, enquanto deputados, fazemos o escrutínio que temos que fazer em relação aos contratos de concessão, serviço público da RTP e do existente também na agência Lusa, e esse é o nosso ponto, digamos assim, de embate. Sobre as práticas jornalísticas, respeitamos claramente a Constituição. Tem a ver com a liberdade e independência do jornalismo e das editorias, e aí não nos queremos imiscuir, porque de facto não faz parte das nossas competências. E, portanto, o debate em relação a toda a fragilidade do setor que é tudo aquilo a que se referiu, tem tudo a ver com a fragilidade do setor. Isso foi claramente já abordado aqui, voltou a ser referido há duas semanas atrás, como dizia, como já lhe repeti, pelo Dr. Lino Gomes e por outras pessoas que lá estavam, mas de facto ele lá esteve e também fez o seu sumário sobre a sua percepção sobre esta questão, bastante pertinente, e portanto esse é o debate que nós podemos ter. E portanto o que eu lhe queria dizer é que há um debate que nós aqui temos feito, há um outro debate que, que deve acontecer na sociedade civil, e que eu penso que esse ainda está um bocadinho aquém. A sua petição é um contributo para que esse debate se faça, mas é um contributo que também tem que existir noutros universos. E, portanto, e bem, porque assim a ERC necessita receber mais queixas, se assim as pessoas o entenderem, sobre as más práticas, aquilo que as pessoas consideram, os cidadãos consideram más práticas. E devem fazer queixa. Em relação à televisão pública, ou à rádio, é igual, têm também os provedores. É para isso que eles servem. E eles vão diretamente, eles sim têm o poder de diretamente ir às editorias, perguntar quais são as propostas, porque é que aquela proposta surgiu assim, quais são as queixas que vieram associadas à forma de, digamos assim, de dar a notícia, dos conteúdos existentes. Isso não é connosco. Portanto, existem aqui instituições que têm diversos graus de competências. E o que eu lhe queria dizer, que ficasse claro, era mesmo essa, assim, nós temos aqui um trabalho e ele está a ser feito. Não podemos fazer mais do que aquilo que temos feito e, portanto, poderá não ser suficiente, mas, de facto, há aqui outras esferas de competência que precisam também de surgir. Muito obrigada.
E agora, nós não temos o hábito de andar neste género de... não existe.
Eu lamento o meu desconhecimento sobre
isso. Mas o que é certo é que não chegam à população em que eu me enquadro, sou um cidadão comum e não tenho conhecimento disso. Por exemplo, sobre a igualdade de género, todas essas práticas, eu tenho realmente acesso porque no Facebook há informação sobre isso. Enfim, mas sobre estes debates realmente não tenho informação. Pergunto porque é que não. Fico-me com a interrogação, não é?
Mas o que nós lhe podemos dizer é que é publicitado designadamente no site da Assembleia da República. Portanto, nós cá, nesta legislatura, eu também só posso falar por esta legislatura, porque também sou estagana. Mas eu suponho que em anteriores também já existiram. Eu quase poderia afirmar-me. Sim. E nesta comissão em particular temos sempre a preocupação de fazer debates nesse sentido, relativamente à comunicação social. E repare, a sua petição também é um alerta, e designadamente o facto dela existir também põe as pessoas a pensar, e também o facto repare, nós também fazemos comunicação à própria ERC, que vai tomar também, pensamos, pelo menos temos essa pretensão, que tome posição sobre o conteúdo da informação da sua petição, também é uma forma de alertar. Agora, nós só a Assembleia não conseguimos fazer tudo, é óbvio, não é? Agora, também era importante, talvez, divulgar noutros meios, designadamente, por exemplo, nas universidades. Porque não também começar a colocar este tipo de debates? E noutros meios, associações, na sociedade civil, porque todos juntos então poderemos fazer realmente a mudança. Agora, aqui nós, a nossa parte está a ser feita, poderá não ser o suficiente, de facto pode não ser ainda o suficiente, e estaria à espera de mais, mas nós estamos nesse caminho também. Bem, então, agora, para terminar, eu mais uma vez agradeço a sua presença e toda a forma clara como fez esta sua apresentação e como respondeu, no fundo, não foi provavelmente questões, mas às observações da deputada Carla Sousa, e também lhe dar nota que, entretanto, tendo conhecimento da resposta que nos for enviada pela IERC, e de qualquer forma também será elaborado um relatório desta petição e será dada a nota dessa informação também, entretanto se receberá notícias sobre isso. Muito obrigada. Obrigado. E boa tarde.